Queridos amigos, queridos internautas, é com muita alegria que eu chego para mais uma catequese bíblica fundamental com vocês. Como eu sempre digo, a você que ouve pela primeira vez, seja muito bem-vindo, a você que já faz parte dessa caminhada, se assim eu posso dizer, mais de 3 meses de catequese, né? Bem-vindo, bem-vinda. E hoje eu trago para vocês um tema muito, muito interessante e muito importante. E por que não dizer que traz para nós tantas indagações? A pergunta é, os santos, eles têm poder de interceder por nós lá no céu? São Sebastião, Santana, São José, São João Paulo II, São Padre Pio, enfim, Nossa Senhora, eles têm o poder, eles podem, eles têm faculdade, eles têm capacidade para interceder, para pedir a Deus lá no céu por nós? Existe uma base bíblica que fundamenta isso ou isso é coisa da cabeça de padre, da cabeça de bispo, da cabeça do Papa? Então vamos lá, vamos tentar aprender um pouquinho aquilo que o Senhor nos ensina. Pega sua Bíblia, pega seu caderno de anotação, tem muita coisa boa para nós também nesse dia. Os nossos irmãos protestantes, eles dizem que quem intercede por nós são os que estão vivos. E os que morreram não podem interceder, pois eles estão dormindo e esperando a ressurreição. Esta é a doutrina, e por que não dizer, existe uma divergência enorme aqui na visão protestante, né? Para eles, a pessoa, depois que ela morre, ela não vai para o céu, ela não vai para o inferno, ela fica no estado ali de dormição, esperando a ressurreição. Porém, essa ideia, ela é muito errada, né? Muito falsa. E aí nós vamos ver um pouco disso. De imediato aqui, é muito bom lembrar que Cristo, ele levou no mesmo instante o bom ladrão, aquele que fora crucificado com ele. Lá em Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesus diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em Apocalipse capítulo 6, versículos de 9 a 10, nós podemos ver que os mártires, eles estão bem acordados, não é mesmo? E que Jesus, ele não está mais sozinho no paraíso. Aqueles que morreram não ficam ali dormindo, esperando algo. Na parábola do rico e de Lázaro, observamos também que eles não dormem, né? Quando morreu lá o rico, Epulão, ele foi lá para o inferno, e o outro, né, Lázaro, foi para o seio de Abraão. Bem, os que já estão na glória de Deus, eles podem interceder junto a Cristo por nós. É o que eu passo agora para que eu passo a apresentar para vocês a partir de agora. Os santos lá no céu, eles estão na mesma condição dos anjos, pois eles conservam as suas naturezas individuais e intelectuais e possuem a mesma luz divina na qual veem a Deus e em Deus e tudo o que a sua mente pode conhecer. Então prestem atenção nisso. Vem a Deus e em Deus e tudo o que a sua mente pode conhecer. Na tua luz veremos a luz, diria o Salmo 35, versículo 10. Por isso, a Bíblia, ela afirma que os santos julgarão o mundo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Para fazerem esse julgamento, devem conhecer os atos nele praticados. Portanto, os santos conhecem as nossas precisões e eles intercedem por nós como os nossos amigos junto de Deus. A partir daqui nós já podemos entender isso. Os santos estão na glória de Deus, eles conhecem aquilo que nós necessitamos e eles intercedem por nós também. É o que nós lemos em várias passagens da Bíblia. Primeiro, em Jeremias nós lemos, Jeremias capítulo 15, versículo 1, e o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, o meu coração não se voltaria para esse povo. Ora, Moisés e Samuel já não eram dos números dos vivos e podiam, no entanto, interceder pelo povo. Note-se que em 2 Macabeus capítulo 15, versículo 14, o próprio Jeremias já falecido é apresentado como quem muito ora pelo povo e pela cidade santa. No livro do Apocalipse de São João, é narrada a visão que teve de Jesus Cristo em seu trono de glória, e como diante dele se apresentavam anciãos, Apocalipse capítulo 5, versículo 8, com taças cheias de perfume que são as orações dos santos. Vou repetir, Apocalipse capítulo 5, versículo 8, né? Os anciãos se apresentavam diante de Deus com taças cheias de perfume que são as orações dos santos. Também Apocalipse capítulo 8, versículo 4. Esses anciãos significam os santos da glória ao apresentarem a Jesus as orações dos santos da terra, ou seja, os fiéis de Cristo nesse mundo, nós que aqui estamos. Trata-se de uma forma de mediação secundária dos santos entre Cristo e seus fiéis. Terceiro, no primeiro livro dos Reis, lemos que Deus prometeu a Salomão conservar para seu filho Davi a tribo ou reino de Judá em atenção e por amor ao seu servo Davi, já morto. 1 Reis, capítulo 11, versículos de 11 a 13. Isso significa que Deus toma em consideração os pedidos dos seus amigos também no céu, ou seja, os santos. Igual sentido tem a oração de Moisés pedindo a Deus que poupasse o povo culpado em atenção aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, todos eles já falecidos. Isso você pode ler em Êxodo capítulo 32, versículos de 11 a 14. Ainda no segundo livro dos Reis, a Bíblia narra o milagre da ressurreição de um morto ao contato com os ossos do profeta Eliseu. Isso você pode ler em 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. Note-se que nesse texto está divinamente aprovada ainda a prática católica de se guardarem com respeito as relíquias dos santos, pois também através delas Deus pode nos conceder graças e favores. Aqui eu até abro um parênteses, né? Depois, mais para frente, eu vou fazer uma catequese sobre a questão da cremação. Pode ou não pode cremar o corpo de uma pessoa aí já falecida? Fecha parênteses, isso fica para as próximas, né? Também na parábola do pobre Lázaro e do rico, Jesus ele apresenta Abraão sendo rogado pelo mal rico que fora condenado ao inferno. Pode ler em Lucas capítulo 16, versículo 27. No caso, esse rico mau, a gente chama de rico é pulão, né? Ambicioso, avarento, não podia ser atendido. Mas com esse fato, Jesus significou a possibilidade de se pedir ajuda aos amigos de Deus que estão no céu, pois o mau rico pediu intercessão de Abraão. Se os santos da terra, os fiéis em Cristo, intercedem junto de Deus também pelas necessidades dos irmãos, talvez você já intercedeu por alguém, quanto mais os santos da glória, que na luz divina conhecem perfeitamente as nossas precisões. Preste atenção nisso. Os santos em Deus, na luz divina, na visão beatífica, eles conhecem as nossas necessidades, né? Eles intercedem com certeza por nós junto de Deus. Você pode até ler também para acrescentar a passagem bíblica, livro de Sabedoria, capítulo 18, versículos de 20 a 22. Para nós católicos, os santos eles já estão no céu e eles podem interceder por nós. Por que que para o protestante um santo não pode interceder? Porque para eles não tem ninguém no céu. A pessoa está no estado de dormição ainda e ela não entrou na glória de Deus, mas aí a gente fica pensando como entender as passagens bíblicas, né, que mostram para nós, né, que existem sim pessoas no céu, né? Como entender isso? São Paulo, mesmo na carta aos Filipenses, ele diz, né, que, né, se precisar, né, que ele fique na terra, tudo bem, mas se não, ele prefere ir, né, morrer para ir estar imediatamente com Cristo. Então, são passagens muito claras, né? Pois bem, vocês percebem que é conforme a natureza dos seres também criados por Deus que os inferiores obtenham favores dos superiores, também pela mediação de amigos de ambos. A própria mediação de Cristo, ela também tem por base esse princípio. Ora, os santos são amigos de Deus e nossos amigos na glória. Lucas capítulo 16, versículo 9. Logo, eles não só podem, mas eles realmente intercedem por nós junto de Deus. O que nós podemos ver sobre esta realidade? Aí estão alguns dos fundamentos bíblicos da própria, ou me perdoe, da prática da religião, né, católica, da devoção e de culto aos anjos e aos santos. A isso os protestantes, eles costumam apresentar que há um só mediador, Jesus Cristo, e eles se baseiam na Bíblia, né? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Muitos dizem, não, nada de intercessão, nada de Virgem Maria, né, de Senhora Santana, nada de Santa Maria Goretti. Por quê? Porque só tem um mediador entre Deus e os homens, e joga essa palavra bíblica para você. Aí um católico desinformado, né, vai se deixando levar por isso. Preste atenção a isto, a essa colocação protestante, se responde completando a citação no versículo 6. É muito importante você, né, que está me ouvindo agora, levar isso em consideração. Pega a sua Bíblia, né, vai lá na primeira carta, né, de São Paulo a Timóteo. Você vai no capítulo 2. Lá no versículo 5 está dizendo aí, com efeito, há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Jesus Cristo. Mas o versículo 6, e aí você tem que ir lá, né? A gente não pode pegar a Bíblia, um pedacinho da Bíblia, e querer, né, como se diz assim, falar que ali está toda a verdade num versículo. A Bíblia deve ser entendida no todo. E aí o versículo 6, ele diz, que se entregou como resgate por todos. Né? Ou seja, ele é o único mediador que se entregou pela redenção de todos. E aí uma coisa muito importante. Nossa Senhora, São José, São Sebastião, Senhora Santana, São Pedro, tantos santos, né? Santa Efigênia, Santa Filomena, os santos, eles não têm poder de salvar, né? Então, e a Igreja Católica nunca disse isso. Os santos, o sangue de um santo não salva. Quem salva? Quem é que redime? Um só, Cristo, e por isso ele é o mediador. Então, quando se fala dessa parábola, me perdoe, dessa passagem, né, não está dizendo que não tem intercessor, está dizendo que tem um mediador que deu a sua vida pela redenção da humanidade, Cristo, e é o que a Igreja Católica ensina. Né? O que isso não exclui é a mediação de intercessão dos anjos e dos santos. Né? Não é que você vai pegar essa passagem e agora vai dizer, ah, tá aqui, ó, só um só mediador, então não pode ter intercessão. Essa passagem bíblica em nenhum momento está falando sobre isso. Né? Assim, meus queridos irmãos, estando os santos na glória, na mesma condição dos anjos, eles podem também ser venerados como anjos. Né? Eles podem também ser venerado com muito respeito como foram pelos homens justos, ou seja, por nós fiéis, conforme nós podemos ver na Bíblia. Pelo fato de os habitantes do céu estarem perfeitamente unidos, intimamente unidos a Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós junto do Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. A intercessão, por exemplo, de Nossa Senhora leva em conta os méritos de Cristo quando ele derramou o sangue dele na cruz. Se Cristo não tivesse derramado o sangue dele e nos redimido, não teria santo e não teria intercessão. Então, quando Santa Filomena intercede por alguém, leva-se em conta os méritos do sangue de Cristo, esse sangue que foi derramado na cruz. Então, existe aqui uma solicitude fraterna, os santos intercedendo por nós. Sendo santos amigo de Deus pela santidade e também nossos amigos, pela sua perfeita caridade, é justo que lhes tributemos os louvores que sob esse duplo título merecem e que nos recomendemos à sua intercessão junto de Deus. É justo, visto que neles também se realiza, embora em grau bem menor, mas bem verdadeiro, o que disse de si mesma, mas cheia do Espírito Santo, a mais santa que todos os santos, Nossa Senhora, em Lucas capítulo 1, versículos 48 a 49, diz assim: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque fez em mim grandes coisas o Todo-Poderoso. Então, como nós proclamamos a santidade de Nossa Senhora, proclamamos também a santidade de tantos santos que nós amamos tanto. E eu quero terminar o Catecismo da Igreja Católica, no número 956, diz assim sobre esse tema: pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Gente, deve ser bonito demais, né? Imagina Deus, a Trindade Santa, Nossa Senhora, os apóstolos, São José e toda a corte celeste, santos e anjos, uma coisa belíssima. Eles não deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, que é Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Somos auxiliados por eles, né, pelos santos. São Domingos de Gusmão tem uma frase dele que ele diz assim: não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante toda a minha vida. O que ele queria dizer, né? Que vai ser mais útil quando ele morrer, porque no céu ele vai interceder por nós. Mas vamos parar por aqui, que senão a nossa catequese se estende mais. Sei que o tema é interessante, tem muitas dúvidas e também, vamos dizer assim, não fecha o tema, né? Tem muita coisa aqui a ser lida, a ser pesquisada. O professor Felipe Aquino, ele tem um livro também que fala sobre a questão da intercessão dos santos, que também vale muito a pena poder estar lendo, né? Se você pesquisar livro do professor Felipe Aquino sobre a intercessão dos santos, você vai encontrar, né? E tem muita coisa, Catecismo da Igreja, os ensinamentos da Igreja, muita coisa bonita e que dá uma certeza para a nossa fé. Como eu sempre digo aqui, nós só conhecemos aquilo que nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Então, conheça e você amará a Igreja. Um abraço grande, boa semana, Deus te abençoe infinitamente.